Boa noite. Invocando a Deus e pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaro aberto a 29ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura do Poder Legislativo de Campo Mourão. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores.
Boa noite a todos. Estão ausentes, por justificativo, o vereador Luiz Alfredo. Presença, vereador Dr. Miguel, vereador Olivino Custódio, vereador Sidney Jardim, vereadora Elvira, vereador Cabo Cruz, vereador Jadir Pepita, vereador Edson Batilani, vereador Edilson Martins, vereador Tucano, vereadora Nelita Piacentini, vereador Edoel Rocha e vereador professor Cícero.
Solicito ao vereador Dr. Miguel que faça a leitura de um trecho bíblico. Para tanto, convido que todos fiquem em pé.
Boa noite a todos e a todas. Eu vou ler livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Palavra do Senhor.
Amém.
Coloque em discussão e votação as atas das sessões anteriores. Não havendo manifestação, considero-as aprovadas. Expediente recebido do Poder Executivo. Por gentileza, senhor secretário, queira fazer a leitura dos mesmos.
Projeto de Lei número 101/2017, o Executivo Municipal dispõe sobre o Plano Plurianual PPA do município de Campo Mourão para o quadriênio de 2018 a 2021 e da outras providências. Projeto de Lei número 102/2017, o Executivo Municipal dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para o exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Projeto de Lei número 103/2017, o Executivo Municipal estima a receita fixa à despesa do município de Campo Mourão para o exercício financeiro de 2018. Projeto de Lei número 104/2017, o Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo a aderir ao Programa de Recuperação de Crédito 2017 da Sanepar, Recred 2017, seu regulamento e anexo negociação dos valores referentes ao serviço de saneamento prestados e não pagos pelo município de Campo Mourão, regime de urgência.
Em discussão, regime de urgência. Em votação, regime de urgência. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Regime de urgência aprovado por unanimidade.
Próximo. Projeto de lei complementar número 07/2017, o Executivo Municipal altera e acrescenta dispositivo na lei complementar número 19, de 20 de novembro de 2010, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Campo Mourão, com alterações posteriores. Visa adequar a legislação municipal à lei complementar número 116/2003, alterada pela lei complementar número 157/2016, possibilitando o aumento das receitas do imposto de serviço de qualquer natureza, ISQN.
Temos expediente recebido de terceiros, cujas cópias foram encaminhadas aos vereadores interessados em tempo hábil e se encontram à disposição no Departamento de Assuntos Administrativos. Pretende que algum desses seja lido? Eu gostaria de que fosse lido, senhor secretário, o 2709. Algum mais?
Ofício protocolado número 2709/2017 do Paraná Supermercados. Responde ao requerimento número 1979/2017 do vereador Luiz Alfredo, solicitando referente às atas de registro, preço número 002/2017 e número 004/2017. Encaminhar seguintes informações e documentos a saber. Primeiro, cópia das consultas, em especial datas e preços. que embasaram a confecção dos editais e tabela dos certamentes licitatórios exteriorizados pelas atas do registro de preços número 002/2017 e no número 004/2017. 2. Justificar os fatos e motivos que permitiram a diferença de preços entre os itens 25 e 43 da ARP número 002/2017 da mesma descrição. 3. Justificativa e motivos que permite o item 01, ata de registro de preço número 004/2017, ter sido adquiridos no valor unitário de R$ 8,35. Esse item, a ter preço praticado no mercado local ao preço de R$ 3,59, conforme comprovam ilustrações em anexo Paraná Supermercado e Macro. Informar o preço praticado pelos respectivos estabelecimentos na venda aos clientes dos produtos açúcar cristal 5 kg e coxa sobre coxa de frango congelados, sem osso e sem pele, pacote de 1 kg, nos meses de fevereiro e março de 2017. Fornecedor AG Rossato. Cientes as AG Rossato Distribuidoras, ME CNPJ 22-499-914-00100. Informar o preço praticado na venda aos clientes de açúcar cristal 5 kg nos meses de fevereiro e março de 2017. Fornecedor Custódio e Custódio Limitada, ME CNPJ 17-296-670-00108. Informar o preço praticado na venda aos clientes da coxa e sobrecoxa de frango sem osso e sem pele, pacote de 1 kg, nos meses de fevereiro e março de 2017. Resposta. Antonello Machado, da Luz Limitada, pessoa jurídica do direito privado, escrita no CNPJ número 76260-017-001-40, em atendimento ao ofício número 938-17, declaramos os preços praticados referente aos itens relacionados abaixo. Produtos 01/1/2/2017 a 1/3/2017. Açúcar cristal Alto Alegre, R$ 11,99. Coxa sobre coxa, R$ 11,69. Sem mais, para o momento, maiores dúvidas, estamos à disposição.
Mais alguma a ser lido, por gentileza? Tem um convite aqui do Ministério Público que vai ter aí uma... Acho que todos receberam, mas eu só quero lembrar, se alguém tiver interesse, é esse documento aí da Rede Ambiental, da doutora Rosana, convidando para um evento com o Sindveg, aqui em Camporão. Só não, a data deve estar no documento original. Proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Por gentileza, senhor secretário.
Projeto de Lei número 100/2017, vereador Edoel Rocha, acrescenta dispositivo da Lei número 1395, de 17 de outubro de 2001, que dispõe sobre a eleição e designação de servidores para exercício de direção das escolas da rede municipal de ensino e das outras providências, com alterações posteriores.
Indicações. Informamos que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por esta presidência. Os senhores pretendem que seja feita a leitura de alguma delas? Então, senhor secretário, faça a leitura do número e do autor da indicação.
2085/2017, vereador Edson Batilani, 2107, vereador Edson Batilani, 2108, Edilson Martins, 2112, professora Nelita, 2114, professora Nelita, 2115, Edson Batilani, 2116, Batilani, 2122, Sidney Jardim, 2124/2017, Sidney Jardim, 2125, Sidney Jardim, 2127, Tucano, 2128, Tucano, 2129, Doel Rocha, 2130, Batilani, 2131, Edson Batilani, 2132, Batilani, 2133, Batilani, 2134, Edson Batilani, 2135, Batilani, 2136, Adoel Rocha.
Temos uma indicação legislativa.
2150-2017, indicação legislativa, vereador Tucano. Enviar a esta Casa de Lei, projeto de lei que institui programa de incentivo à doação de órgãos, doação de sangue, entre os servidores municipais do Poder Executivo e Legislativo de Campo Mourão.
Leitura, discussão e votação de requerimentos. Senhor secretário, proceda à leitura dos requerimentos, conforme determina o artigo 80, inciso 6º do nosso regimento interno.
21-10-2017.
Só um segundinho, secretário. Tem algum desses requerimentos que algum vereador queira destacar? Se não, senhor secretário, da mesma forma que as indicações, a numeração e o proponente, vereador autor.
Só esse. 21-10-2017, vereadora professora Nelita Piacentini. 21-11, vereadora professora Nelita. 21-51, vereador... 2151-2017, vereador Cabo Cruz. 2154, vereador Sidney Jardim. Tem 2174-2017, um regime de urgência.
Bom, os demais, como não houve manifestação, consideram aprovados pelas senhoras vereadoras. Faça a leitura do regime de urgência do professor Cícero.
2174-2017, regime de urgência, professor Cícero. O Executivo Municipal informar, qual o critério adotado pelos peritos do município ao avaliar conceder ou não licença médica aos servidores que apresentam atestado oriundos de outros médicos? 2. Qual o número exato dos servidores que tiveram afastamento por licença médica concedida desde o início do ano? Encaminhar planilha em nomes, números e data. 3. Qual o número exato de servidores que tiveram afastamento por licença médica negados desde o início do ano? Encaminhar planilha com nome, número e datas.
Em discussão, requerimento? Em discussão, regime de urgência. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem-se levantando. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento?
Em discussão, presidente.
Com a palavra, o vereador Cícero.
Essa semana foi encaminhados vários questionamentos acerca da forma como estavam sendo tratados alguns afastamentos e retomando alguns afastamentos de servidores que já tinham recebido pareceres dos médicos por uma determinada data de que seria necessário para estar afastado das suas funções, e quando chegavam para a perícia aqui no município, esse afastamento era negado, pedindo, inclusive, que ele retomasse de imediato o seu posto de trabalho, né, a sua função, sendo que no laudo do médico por qual ele estava passando, era um laudo que dizia que ele tinha que ter um afastamento maior. Então, por conta de uma demanda de mais de 4 questionamentos e posicionamentos lá na minha página que eu tenho online, a gente acabou... por bem, achando pedir esclarecimento do município para que ele mande essa justificativa e de que forma estão sendo feitas essas avaliações, que a gente possa, então, avaliar o posicionamento do pessoal que trabalha ali na área da perícia do município e de que forma estão sendo feitas essas avaliações.
Continua a discussão. Em votação, requerimentos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Temos um requerimento em regime de urgência da vereadora Nelita Piacentini. Este requerimento, como não foi protocolado lá no Legislativo, será lido, discutido, votado, e se aprovado, será encaminhado apenas se não tiver nenhuma súmula ou outro requerimento de outro vereador com conteúdo semelhante, similar ou igual.
Requerimento de urgência. A vereadora que o subscreve de acordo com o artigo 160, inciso 2, alínea C, do artigo 162, inciso 2 do regime, do regimento interno desta Casa de Leis, requer que seja encaminhado expediente em regime de urgência ao excelentíssimo senhor prefeito Tauílio Teseli, solicitando informações para fins de esclarecimento público. Quais os programas de atendimento aos idosos nos centros de referência da assistência social CLAS? Qual a meta do CRAS central de atendimento aos idosos e quais as atividades serão desenvolvidas com a população idosa? Terceiro, quantos idosos estão cadastrados em todos os centros de referência à assistência social CRAS? Quarto, quais os dias e horários das atividades com os idosos? E quinto, quais os programas desenvolvidos com a população em geral? Sala de sessões do Poder Legislativo, em 2 de outubro de 2017, vereadora professora Nelita Piacentini.
Em discussão, o regime de urgência.
Para discussão.
Para discussão, a vereadora Nelita.
Todo trabalho com idoso tem que ser feito urgentemente, porque nós não temos tempo a perder. Tá? Idoso não é como criança que tem o futuro pela frente. Então, as decisões têm que ser tomadas rápidas e as ações têm que ser implantadas também rapidamente. Por isso, o motivo da urgência, que eu peço apoio dos colegas vereadores.
Continua a discussão, regime de urgência. Em votação, regime de urgência. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem levantando. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Em discussão ou requerimento?
Para discussão.
Com a palavra, a vereadora Nelita.
Como nós falamos aqui na sessão anterior, sobre o CCI, sobre o fechamento, nós falávamos do CCI Carmen Moreno, que fica ali na esquina do estádio. Esse CCI ele foi transformado em CRAS, por isso que nós dissemos na imprensa que nós perdemos o CCI. Foi um espaço que foi buscado recurso, foi conseguido com deputado, foi buscado terreno, deu muito trabalho para ser construído, não saiu como a gente queria, que era para ter um salão de baile, mas, enfim, estava sendo muito bem usado nessa função. Foi colocado CRAS no local, e eu li na imprensa, porque eu não tive nenhuma resposta do secretário ainda, que o CRAS passaria a atender os idosos. Então, dessa forma, nós queremos saber se o CRAS está preparado, se o CRAS já tem um projeto, se já tem ações de atendimento aos idosos, porque, como nós falamos, todo o trabalho com o idoso é urgente. Nós estamos aí com idosos acima de 90 anos, sofrendo violência doméstica, violência física, violência moral. Nós estamos em conversas com assistentes sociais, com promotores, porque às vezes a pessoa fala assim, meio Cabo Cruz deve saber disso, você denuncia, você vai na delegacia, você faz uma denúncia, o agressor é preso, mas nós temos que lembrar o seguinte, o idoso, muitas vezes, ele não tem para onde ir. Se ele sair da casa do seu familiar, ele só pode ir para o asilo. Nós sabemos que o asilo é uma instituição muito bem organizada, sofre por dificuldades financeiras, mas tem um trabalho de atendimento muito bom. Mas, a partir do momento que o idoso vai para o asilo, ele perde toda a sua autonomia e toda a sua liberdade, porque ele tem horário para tudo e ele não pode sair de lá. Então, nós não gostaríamos que, com toda essa luta que nós fazemos para que as pessoas vivam mais e vivam melhor, nós não gostaríamos de acabar nessa situação. Então, quando muitas vezes nós somos chamadas na casa dos idosos e eles falam para a gente, mas nós ficamos de mãos atadas. Porque se nós formos tomar qualquer atitude, a família ela se volta mais ainda contra o idoso. E nós não estamos presentes ali durante 12 horas por dia que seja. Então, ele sofre muita violência moral. Sabe? A família chega e fala, você está reclamando, você acha que você não está sendo bem tratado, então você vai ver. Quando não, a família chega para nós e fala o seguinte, você acha que não está bom? Leva para sua casa, então. Então, nós reconhecemos, sim, famílias que trabalham, que se esforçam ao máximo, mas, gente, é inadmissível, pessoas acima de 90 anos estão sofrendo violência. Então, nós queremos saber também se o CRAS está preparado para isso. Porque, como eu sempre disse aqui, nós informamos a população de todos os serviços da cidade. E nessas situações de violência, nós precisamos do CRAS. Do CRAS, do CREAS, nós vamos precisar muito. Por isso que nós estamos pedindo essas informações e gostaria de contar com o apoio de todos os colegas vereadores. Obrigada.
Continua a discussão. Em votação, o requerimento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Passaremos a seguir o espaço reservado à palavra livre. Cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos, sujeito a partes. Queira o senhor secretário chamar os vereadores inscritos.
Senhor presidente, o vereador Edilson Martins.
Boa noite, senhoras e senhores, servidores desta casa, vereadores, imprensa falada, escrita, televisionada. Eu pedi a me inscrever na palavra livre somente para dar uma resposta aos nobres vereadores e para a população de Campo Mourão com relação ao requerimento que eu fiz e foi aprovado por todos os vereadores há uns 45 dias, em relação à solicitação ao governo federal no que diz respeito ao Ministério do Trabalho e Emprego, na emissão de carteiras de trabalho através da agência que funciona em nossa cidade. Eu estive pela manhã falando com a funcionária responsável pelo setor, por sinal, muito movimento. Eu tenho que dizer que a funcionária que ali trabalha, mesmo sem uma estrutura digna, mas tem trabalhado e atendido a população da melhor forma possível, dentro de suas limitações, da sua possibilidade. O servidor público, principalmente ali no caso federal, ela não pode pagar pelos erros do governo federal, que hoje não dá uma estrutura digna, mínima estrutura, para que os funcionários possam trabalhar. Nós solicitamos para que o governo federal nos encaminhasse o porquê que não está sendo emitido carteira de trabalho em Campo Mourão, e é lógico, na região também, muitos municípios não estavam fazendo, até porque na agência do Ministério do Trabalho e Emprego não tinha o mínimo, que era o toner para a emissão da carteira de trabalho. E quem perde com isso é a população de Campo Mourão, são aquelas pessoas que necessitam de uma carteira de trabalho, porque é o básico, o empregado, o empregador precisa ter um vínculo, e esse vínculo é o registro na carteira de trabalho. E muitos jovens, menores aprendizes, hoje não pode trabalhar justamente porque falta o mínimo, que é a carteira de trabalho. Mas fico feliz ao mesmo tempo, até porque a falta de consideração do governo federal com relação ao emprego e ao trabalho, o que foi uma promessa de campanha quando foram eleitos, pelo menos o trabalho, uma coisa digna para a pessoa que necessitam, para todos aqueles que dependem colocar o sustento na sua casa. Nem isto está sendo cumprido. Mas fico feliz em saber que, pelo menos, o toner já voltou, já encaminharam para a agência, e hoje a agência está emitindo as novas carteiras de trabalho. Com muita... não está sendo fácil, até porque a demanda é muito grande, e eu pude perceber que eles estão... A pessoa chega no período da manhã e é emitido 50 senhas para as pessoas que ali estão. Somente 50. Já acho que é um grande ganho, até porque ficamos quantos meses sem a emissão da carteira do trabalho, porque não existia o mínimo, que era tinta. Mas a pessoa responsável ali disse que está emitindo toda segunda-feira 50 senhas e as pessoas estão indo e no decorrer da semana emitindo essas carteiras de trabalho. A partir da semana que vem vai ficar suspensa, porque nós temos feriados no município de Campo Mourão e um feriado nacional, então só daqui a 15 dias que as pessoas poderão, na terça-feira, de hoje a 15 dias, na terça-feira, poderão retornar na agência do Ministério do Trabalho e Emprego para solicitar as senhas e aí sim está solicitando a emissão da carteira de trabalho. Então eu venho fazer essa prestação de contas, mas tenho que dizer aos vereadores e agradecer aos vereadores que votaram favorável e que pelo menos chegou este requerimento até o governo federal. Mas, infelizmente, não sei a preocupação do governo federal, com que a preocupação dele hoje, mas responder para o Poder Legislativo de Campo Mourão, essa resposta eu não obtive até ontem ou até hoje de manhã. A única resposta que eu obtive até agora foi o encaminhamento do nosso presidente Edson Batilani, ao prefeito Auílio Teseli, que já respondeu para a Câmara, para os vereadores, que fez o encaminhamento. Ou seja, nós não podemos encaminhar direto, é o prefeito quem faz. E o deputado federal, Fernando Francischini, que também já respondeu dizendo que encaminhou. Mas, infelizmente, o governo federal, até agora, nada. Mas a estrutura do Ministério do Trabalho e Emprego em Campo Mourão, fica próximo à Casale, continua a mesma. É o mesmo espaço.
Só tem mais um minuto.
É o mesmo espaço. As pessoas que ali chegam, algumas têm que ficar fora do estabelecimento, porque não tem um espaço confortável. E a pessoa que trabalha juntamente com o vigia ali tem que fazer de tudo para atender, até porque muitas pessoas não entendem que o governo federal não dá uma estrutura mínima para que eles possam estar emitindo não só a carteira de trabalho, mas como também outros documentos com relação ao empregado ou empregador. Então fica aí o meu repúdio com relação ao governo federal por não manter aqui uma entidade as mínimas condições para que a população seja atendida. É desta forma que hoje nós estamos vivenciando uma crise nacional, mas o empregado, o trabalhador, não tem o direito até mesmo de estar emitindo uma carteira de trabalho para que possa estar fazendo pelo menos o sustento da sua família. Mas com relação à agência, volto a dizer, eu parabenizo a pessoa que ali trabalha, porque realmente as pessoas que trabalham sem uma mínima estrutura e fazer o que está fazendo frente a uma agência tem que ser parabenizado, porque a população acaba entendendo naquele momento que realmente é uma falta de consideração do governo federal. Muito obrigado, presidente, obrigado aos vereadores e o público presente.
Senhor secretário, há mais alguém inscrito?
Não há mais vereador inscrito.
Obedecendo ao ordenamento regimental, passaremos à apreciação das matérias constantes da pauta na ordem do dia. Por senhor secretário, por gentileza, faça a leitura dos projetos.
Projeto de lei número 96/2017, o Executivo Municipal autoriza o Executivo a efetuar a abertura de crédito adicional no valor de R$507 mil no orçamento da Fundação de Esportes de Campo Mourão. Exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Visa a conclusão dos projetos da Fundação de Esportes de Campo Mourão e também o custeio de despesas fixas, como água, luz, vale transporte, entre outros. Regime de urgência.
Em discussão, projeto. Em votação,
Para discussão.
Com a palavra o vereador Miguel.
Olha, esse projeto, eu tive aqui, estou com ele em mãos, e algumas dúvidas aqui que precisávamos sanar. O valor de 507 mil aqui foi distribuído, 127 mil para contribuições, material de consumo, R$50 mil, passagem do departamento de locomoção, 10 mil, obrigações tributárias e contributivas, 20 mil. E outro serviço terceirizado para pessoa jurídica, R$300 mil. Veja bem, o valor montante maior aqui, R$300 mil, talvez por eu não sei o motivo, não veio aqui explicado para que o prefeito, ou seja, o executivo, precisa desses 300 mil. Diante dessa situação, eu quero pedir vista desse projeto para que o secretário da pasta nos explique onde é gastado esses 300 mil.
Esse projeto tem regime de urgência. Eu acho que nós não podemos pedir vista.
Podemos sim.
Que fosse esclarecido.
A matéria em regime de urgência não poderá quando vencido 30 dias, com o artigo 1º do 32 da lei orgânica.
Cadê
então,
o nosso
antes gerente? De vencer o prazo de 30 dias, podemos pedir vista sim.
Eu gostaria de pedir uma parte, Miguel. Eu gostaria de propor aí, para o líder do governo, se ele tiver conhecimento do que se trata esses projetos, quem sabe esclarece e pode resolver isso.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Sidney Jardim.
Senhor presidente, eu não tenho resposta aqui exatamente a resposta milagrosa para resolver o problema, assim como o vereador Miguel colocou da pessoa jurídica, se a gente prestar atenção à pessoa física também. Então, não viria maiores problemas em aprovar o projeto, até porque é um projeto desde suplementação no orçamento de uma administração que está trabalhando com orçamento feito pela administração anterior, eu acho até pouco. Então, a minha sugestão é o seguinte, a minha posição é de votar contra o pedido de vista do vereador Miguel, se é cabível ou não, é o presidente que tem que decidir aí se vai colocar as vistas em discussão. E o compromisso que eu assumo, e até faço um pedido ao vereador Miguel, antes de posicionar contra, fazer um pedido a ele de nós analisarmos o projeto amanhã antes da votação do segundo turno. Eu assumo um compromisso como líder do governo de trazer o secretário aqui nessa casa amanhã, a hora que o vereador Miguel quiser, a hora que ele marcar o secretário vir aqui com a equipe dele, expor ponto a ponto de para onde vai esse dinheiro e para a gente votar amanhã em segundo turno. E gostaria de explicar por quê, presidente. Assim como o vereador Miguel não sabe os detalhes de onde vai ser aplicado esses recursos, e eu também não sei, nós poderemos estar prejudicando projetos importantes da Secretaria de Esporte, o que não seria justo. Até porque, se a gente pegar o nosso calendário agora, sessões novamente aqui na Câmara, só dia 23 e 24 desse mês, ou seja, vai demorar muito, e a gente poderia prejudicar alguma coisa que é importante na área do esporte. Então, a sugestão que eu faço, que a gente vote o projeto hoje em primeiro turno, e assuma um compromisso com o vereador, de amanhã, na hora que ele quiser, a gente trazer o secretário aqui. E daí sim, se ficar alguma dúvida, eu assumo o compromisso até de votar favorável também ao pedido de vista, se não for esclarecido amanhã. É a sugestão que eu faço ao vereador Miguel e aos demais vereadores.
Para discussão, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Cícero.
Pela ordem, presidente.
Ah, desculpa.
Só pela ordem, eu gostaria que o presidente explicasse primeiro se vai ter o pedido de vista ou não, para a gente saber o que discutir aqui. É a minha sugestão.
Olha, eu tenho que... O nosso jurídico levantou, eu estou vendo aqui, não procederá o pedido de vista em matérias que trata da letra B do artigo 40 do regimento interno, no tocante a emendas rejeitadas. Não, acho que pode pedir
enquanto
vista.
Enquanto...
Só para esclarecer, vereador Sidney Jardim, para a gente não ficar...
Pois não, mas enquanto o jurídico esclarece o senhor, presidente, o senhor pode ouvir o jurídico enquanto eu falo aqui um pouquinho, porque a minha ideia, vereador Miguel, é exatamente isso. Depende, nós vamos ficar discutindo o pedido de vista e não vai colocar o pedido de vista em votação. Ou, de repente, a gente não discute e o presidente vai colocar. Então, só para ter claro o que a gente
não,
vai...
Vamos aguardar a decisão.
Só para a gente ter claro o que a gente vai discutir ou não, se vai ter o pedido de vista ou não, o que nós realmente vamos discutir aqui.
Cícero, continua. Então, tá. Acho que eu te dei a palavra, eu estava falando, você pode falar.
Mas segundo a distribuição do declarado aqui do projeto, não temos grandes investimentos em ações específicas do esporte. Tanto que o montante, segundo os valores aqui, são para outro serviço de terceiro de pessoa jurídica, 300 mil. E o restante é contribuições, material de consumo e obrigações tributárias contributivas. Então, não vejo aqui um investimento direto nas ações esportivas ou de qualquer projeto, porque segundo o projeto que está pré-escrito aqui na casa.
Então,
só para
o senhor me concede uma parte? Sim, só para dar um exemplo, senhor. Então, suponhamos, vereador Cícero, que nessa, que suscitou a dúvida do vereador Miguel, por exemplo, a pessoa jurídica. Nós estamos falando só dela. Olha que nós não estamos falando de mais um monte de coisa que trata o projeto. E ali tem, sim, projetos da área do esporte. Mas, acompanhando o raciocínio do senhor, suponhamos só a pessoa jurídica. Suponhamos que nessa pessoa jurídica está a conta de luz desse mês em todos os ginásios do esporte. E nós seguramos o projeto. E a luz vai ser cortada e nós vamos ser culpados. Eu não estou dizendo que é isso, mas estou levantando uma possibilidade. Pessoa jurídica, Copel, Sanepar, conta de telefone e tantos outros. A escolinha não vai funcionar no ginásio e nós seremos culpados porque não aprovamos aqui só para colocar o dinheiro para pagar a luz. Insiste em dizer, não estou dizendo que é isso. Eu não sei do que se trata.
Sim, então, por isso o esclarecimento.
Exatamente.
A importância do esclarecimento.
Por isso que eu acho que a melhor solução para o projeto, em que pese, respeito o vereador Miguel, e acho que se o vereador está na dúvida, tem mais a que esclarecer mesmo a dúvida dele, mas para a gente tentar prejudicar o menos possível, votar hoje no primeiro turno, ouvir o secretário amanhã e votar amanhã no segundo turno. Se não convencer amanhã, eu voto favorável ao pedido de vista do vereador se ele apresentar amanhã ou outra alguma dúvida. Mas pelo menos a gente dá oportunidade para a secretaria de esclarecer. Porque se nós retirarmos hoje, o mínimo que vai acontecer é a gente votar dia 22 e 23. Até lá a gente pode prejudicar muito o esporte Camorão.
Só para esclarecer, cabe sim o pedido de vista, até porque o período de tramitação ainda não teve o prazo vencido. Então, é possível, sim, o período... É, 45 dias, então, o pedido de vista é possível. Né? Aí cabe ao vereador Miguel, que fez o pedido, ter o esclarecimento do vereador.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Miguel.
Presidente, eu, veja bem, eu concordo, adoro o esporte, sou palmeirense, adoro tudo isso. Agora, se fosse aqui da saúde, eu jamais levantaria isso aqui, porque eu acho que seria bem mais importante. O esporte, nós não pagamos a luz, nós estamos há 9 meses do mandato, se nós sabíamos que ia cortar a luz, nós tínhamos que ter mandado esse projeto, não regime
de urgência. Eu não sei se é luz, hein?
Então, mas eu estou dizendo. Então, eu insisto no pedido de vista, os vereadores que concordam, votem, se não votarem, é meu direito de fiscalizar, estou fazendo o meu papel, e eu acho que é meu direito. Se os vereadores votarem contra o pedido de vista... Eu não tenho nenhum objetivo aqui prejudicar, eu só quero que venha explicado, porque quando me perguntarem por que eu aprovei 500 e poucos mil reais, se eu não souber falar sobre o assunto, eu vou dizer que eu estou fazendo o quê aqui sentado?
Pela ordem, presidente. Gostaria que o líder do governo orientasse a votação, o seguimento da votação.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Sidney. Você pediu a palavra?
Ele não está segurando ligado, meu. Está de mar comigo aqui. Vou ficar com o dedão aqui. Senhor presidente, orienta a votação contrária ao pedido de vista. E independente do vereador Miguel não ter acatado a minha sugestão, como para mim vale mais o fio do bigode, eu assumo o compromisso do mesmo jeito com o vereador Miguel, que se for rejeitado o pedido de vista dele, amanhã ele escolhe o horário que ele quer falar com o secretário e o secretário vai vir aqui tratar com ele sobre esse assunto. É o compromisso que eu assumo com toda essa casa, especial com o vereador Miguel.
Senhor presidente...
Com a palavra o vereador Edilson.
Isso.
Não, estou reconhecendo, mas é que aqui você fica meio perdido, você não consegue ver o rosto dos vereadores.
Desculpa.
De fabricação.
Vereador Edson Batilani. Eu acredito que assiste, sim, a solicitação do vereador Miguel, na dúvida que ele tem, mas coloco também, conforme o vereador Sidney Jardim disse, me coloco à disposição a partir das 8 da manhã, aqui nesta Casa de Leis, juntamente com os vereadores da minha bancada, vereador Nelita, vereador Tucano, até porque nós fazemos parte da mesma comissão. E, na dúvida, é lógico que temos que pedir ao secretário que faça as explicações devidas. É um valor alto, R$300 mil, mas eu também, vereador Miguel, respeito o seu posicionamento, sabe que nós votamos aqui com muita transparência, mas ainda eu fico na questão de ouvir o secretário, se ele convencer e mostrar no papel o que realmente e onde vai ser investido, nós vamos aprovar aí em segundo turno amanhã às 19 horas. Caso contrário, nós suspendemos e aí ele faz as explicações devidas. Então, me desculpe,
mas... Concedo a parte, vereador?
Concedo.
Eu vou acatar, então, o pedido aí do Sidney Jardim e dos demais. Fica agendado para, na parte da tarde, a hora que o vereador Sidney Jardim puder estar convocando o secretário da pasta, vir dar a explicação aos vereadores, até porque não seja eu aqui o Judas, que foi a pessoa que deixou cortar a luz, que deixou acontecer qualquer coisa, alguém sem receber, não é o meu objetivo. Meu objetivo é fiscalizar. Então, eu concordo, Sidney Jardim. Amanhã o senhor traz aqui, na parte da tarde, a hora que o senhor agendar, eu estarei aqui à disposição, e os demais vereadores tiverem interesse sobre o assunto, para que possa nos explicar, porque se convencer, votaremos favorável. Se não convencer, meu voto é contra.
Eu continuo com a palavra. Então, vereador Miguel, realmente, eu parabenizo o senhor, porque o senhor está atento no Poder Legislativo, o senhor está aqui para legislar e, acima de tudo, fiscalizar, e o senhor foi muito sensato neste momento, suspendendo o pedido de vista, e amanhã, com certeza, período da tarde, vamos conversar com o secretário, tirar todas as dúvidas, e à noite votar ou não. Então, muito obrigado.
Aqui tem uma observação na súmula do projeto. Visa a conclusão dos projetos da Fundação do Esporte de Campo Morão, também custeio de despesas fixas, como água, luz, vale-transporte, entre outros. Em votação, ter retirado, continue a discussão.
Senhor presidente, com a palavra.
Com a palavra o vereador Pepita. É isso?
Senhor presidente, eu já tinha feito a leitura sobre que visa água, luz, vale-transporte, entre outros. Eu também acredito que o doutor Miguel fez uma correção sensata ali no valor ali. E tenho certeza, como o Sidney falou aí, que nós estamos aqui para trabalhar e legislar. Eu também estou com o Miguel, com o Sidney, como o Sidney falou. Amanhã nós marcamos a reunião junto ao secretário para resolver e ouvir essa questão.
Para discussão.
Com a palavra, a vereadora Nelita Piacentini.
Muito racional a sua posição, vereador Miguel. Eu aprovo e também quero saber, porque nós temos muitos projetos na área de esporte, praticamente toda a nossa vida aí está voltada ao esporte, então nós também queremos saber de que forma esse recurso vai ser distribuído, para que também nós possamos depois estar orientando a população nesse sentido. Por que que algumas modalidades estão recebendo mais, outras não estão recebendo? Então, tudo isso nós queremos, sim. Nós já pedimos o calendário de eventos para ver se justifica também, né? Nós sabemos que cultura e esporte não para nunca, são ações que têm fim de semana, durante a semana, à noite, de manhã, de madrugada, sempre tem eventos culturais e esportivos. Então, nós queremos saber, sim, aonde vai, e vamos respeitar aí. Se amanhã a explicação não satisfazer, não satisfizer, nós votaremos aí pedido de vista, sim. Tá?
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Olha, essa história de, às vezes, você está no limite do prazo, tanto é que o pedido veio em regime de urgência. Está aí findando o mês, aliás, findou já, né? Então, complementar a atitude do nobre vereador, até porque não vejo problema se amanhã pode o projeto ser esclarecido e pode ser votado em segundo turno com tranquilidade, sabendo onde é que vai ser aplicado. O que nós não podemos é deixar que alguns projetos importantes na área do esporte acabe perecendo por, às vezes, uma falta de sensibilidade de um vereador ou outro. Então, a sensibilidade prevaleceu, a coerência prevaleceu, e é isso que é importante. Por isso que a gente está aqui e cumprimenta todos aí por ter tomado essa posição, em especial o vereador Miguel.
Em votação, o projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade.
Justificativa de voto, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Sidney Jardim, para
justificar
seu voto. Senhor
presidente, eu estava aqui já fazendo um contato com o secretário, já agendando o horário para amanhã, acabei não prestando atenção que o vereador já tinha terminado. Então, encerro aqui na justificativa de voto, também parabenizando o vereador Miguel pela atitude, o que demonstra que o vereador só quer realmente esclarecimentos. E esses esclarecimentos nós vamos ter amanhã. Então, parabéns aí ao vereador pela atitude. Eu tenho certeza que é o melhor para a Câmara e para a população de Camorão.
Próximo projeto, por favor.
Projeto de lei número 97/2017, o Executivo Municipal autoriza a efetuar abertura de crédito adicional especial no valor de R$10.000 no orçamento da Fundação de Esportes de Camorão, exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Visa custear processo pela Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, da nona região, regime de urgência.
Informamos que a matéria recebeu parecer favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Em discussão, o projeto. Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores.
Projeto de lei número 98/2017, o Executivo Municipal autoriza a efetuar abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$25.000 no orçamento da Fundação de Esporte de Camorão, exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Visa o remanejamento de pessoa jurídica para pessoa física no orçamento referente ao convênio junto à Caixa Econômica Federal, atletismo, regime de urgência.
Em discussão, projeto?
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Sidney Jardim.
Senhor presidente, se a gente verificar, os projetos de hoje são da Fundação de Esportes, né? O que demonstra, claro, aquilo que eu falei, que é a secretaria ajustando o orçamento nos modelos da atual administração. Eu conversava aqui auricularmente com a vereadora Elvira e falamos de algumas dúvidas que tem também nesse projeto aqui em relação à Caixa. Aí amanhã aproveitaremos a presença do secretário para já tratar do assunto dos três projetos. Então, se tiver dúvida aí nos três projetos, qualquer vereador que tiver daí, nós vamos comunicar a todos o horário, tudo certinho, para a gente estar aqui na Câmara e tratar dessas dúvidas aí com o secretário.
Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores. Em primeiro turno de discussão e votação. Próximo.
Projeto de lei número 75/2017, vereador Edson Batilani, Cabo Cruz, Dr. Miguel Edilson Martins, Edoel Rocha, Elvira Shen, Jadir Pepita, Olivino Custódio, professor Cícero e professora Nelita Piacentini, Sidney Jardim e vereador Tucano. Institui o município de Campo Mourão o dia da reforma protestante, a ser comemorado no dia 31 de outubro de cada ano.
Em discussão, projeto. Em discussão, projeto. Esse projeto de lei, o vereador Edilson está aqui do meu lado, está pedindo uma informação. Na verdade, é um pedido que veio de denominações evangélicas, no sentido de definir uma data, e até que este ano completa 500 anos da reforma protestante, para se ter uma data comemorativa. Como nós temos o dia da Bíblia, o dia do evangélico, o dia do católico, me parece ter um projeto avançando nesse sentido, então veio um pedido. Oficialmente a Câmara, desta forma, ele está assinado por quase todos os vereadores, não é 100%, mas está ali o Batilani, o Cabo Cruz, o Miguel, o Edilson, o Edoel, o Elvira, Jadir, Olivino, Cícero, Nelita, Sidney Jardim e Tucano. Continua em discussão o projeto. Em votação o projeto. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Declaro encerrada a ordem do dia. Comunicamos que os ofícios do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, abaixo relacionados, foram apreciados pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos e receberam pareceres favoráveis. Comunicamos que os ofícios do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, foram apreciados pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e receberam pareceres favoráveis. Comunicamos que as prestações de contas e demais demonstrativos financeiros abaixo relacionados foram apreciados conclusivamente pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e que receberam pareceres favoráveis. Passaremos a seguir a explicação pessoal. Cada vereador terá o prazo máximo de 5 minutos para manifestar-se exclusivamente sobre atitudes assumidas no exercício do mandato, não sendo permitido a parte. Secretário, há vereador inscrito?
Não há vereador inscrito.
Comunicamos que amanhã, terça, às 3 de outubro, às 19 horas, teremos a 30ª sessão ordinária para votação em segundo turno das matérias aprovadas hoje em primeiro turno. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão e que Deus nos acompanhe.